Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Olha, dizem que tudo que é bom passa muito rápido, né, Franciele Chen? Não é?
Verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Este programa está passando muito rápido. Eu gosto muito de fazer esse programa. Você não acha aí, Eduardo Karpinski, que esse programa está muito bom?
Sempre bom, né, Olga? Sempre boa a tua companhia, nossos ouvintes aqui adoram também. É, o sábado começa muito melhor aí com esse nosso papo, com certeza.
Agora vai ficar ainda melhor. Eu quero apresentar para você Eduardo Karpinski, para nós não errar o nome dele, hein, Franciele Chen, pelo amor de Deus. Agora claro. A gente tem uma outra pessoa aqui. Será que vocês são parentes? Felipe Stadnitsky? Bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Eduardo, ele é nutricionista. Nós vamos falar de alimentação e o reflexo em nossa vida. Então, portanto, você pode fazer pergunta que você quiser. Você também, Franciele. Nossos ouvintes também que estão aqui. Compartilhe a nossa live. Diga de onde você está falando e qual a pergunta que você quer fazer. Estamos fazendo comida mais... Estamos comendo melhor, estamos continuando a fazer muitas bobagens na hora da alimentação. Nós sabemos que nosso alimento é o nosso remédio. O que que a gente melhorou nesses últimos anos com relação à alimentação?
Interessante olhar por esse ponto, né? Se teve melhora, se teve piora. Eu acho que as duas são uma crescente. Por quê? Porque tanto pensando na parte ruim dos alimentos, aqueles que são... ultraprocessados, processados, a gente tem hoje, Olga, no mercado, uma infinidade de opções e de estímulos ao paladar. Uhum. E claro, comer é uma das melhores coisas do mundo,
sim,
né? E sem dúvidas, alguns estimulantes do paladar, eles tendem a trazer mais esse desejo de comer. Por outro lado, o conhecimento, a abordagem sobre a nutrição, sobre a alimentação saudável, nunca foi tanto falada quanto nos últimos anos.
Verdade.
Também por advento dessa passagem que nós tivemos aí de uma pandemia, as pessoas buscaram mais nos alimentos a cura para os males, o aumento da imunidade. Então eu vejo que a alimentação saudável, ela está sendo muito buscada, e aí a nutrição, ela vem aí com uma visibilidade muito grande nas mídias e por vários profissionais que estão trazendo o benefício de uma alimentação saudável.
E o Felipe é uma dessas pessoas que nos ensina coisas incríveis. Quer fazer pergunta, Eduardo?
Ah, Olga, eu gostaria de perguntar para ele as restrições alimentares, né? A gente tem visto muitas pessoas que talvez por conta das redes sociais não serem tão populares no passado, a gente não sabia tantas pessoas que tinham problemas de intolerância, não eram, deixavam de comer carne, deixavam de comer os derivados dos animais e tal. Isso tudo tem facilitado a alimentação saudável? Isso tudo tem sido benéfico para a alimentação ou mais atrapalha esse sistema todo?
Vamos lá. Bom, restrição, ela é aquilo que a gente faz por um período de tempo. Então a gente deixa de comer determinado alimento por algum objetivo, por algum protocolo. Quando a gente pensa na restrição, ela é facilmente confundida com, por exemplo, sensibilidades e alergias alimentares. Então, por exemplo, uma pessoa que busca uma alimentação saudável, muitas vezes ela deixa de comer alguns alimentos de origem animal. Então ela faz uma restrição a esses alimentos por entender que ela pode colher alguns benefícios. Mas quando a gente pensa numa sensibilidade ou numa alergia alimentar, muitas vezes ela é feita, ela não tem escolha, ela precisa deixar de comer aquele alimento que causa uma reação adversa ao corpo. Como a gente começou falando dessas duas vertentes, da busca de alimentação saudável e dos alimentos que são extremamente palatáveis e trazem esse estímulo e essa vontade de comer, o fato de a gente ter muito disponível isso hoje e se tornou a base da alimentação da humanidade, alimento processado, o corpo físico, biológico do ser humano não acompanhou o processo. Então ele não consegue fazer a digestão de determinados alimentos como antigamente. Então essas restrições, ela vem sendo uma crescente justamente por ser a base da alimentação da humanidade, né, da humanidade hoje. Então isso, ela é uma questão que é uma crescente, mas que ela pode ser uma forma de melhorar a qualidade da alimentação. Mas vamos lá, A restrição, ela não precisa ser algo que você vai restringir o resto da sua vida. Quando a gente pensa numa restrição, talvez o ponto da virada e aonde você começa a colher os frutos de uma alimentação saudável, não é que você vai deixar de comer aquilo para o resto da sua vida. Por exemplo, como você comentou, né, alimentos de origem animal ou até mesmo os processados, as farinhas brancas. Mas sim quando você tira isso da base da alimentação. E aí, de repente, esses alimentos vão ser parte de uma ocasião social, de um momento de festividade, mas ela sai, por exemplo, do café da manhã, do almoço e do jantar. E aqui eu quero levantar para os ouvintes que o grande problema de uma alimentação é aquilo que você faz diariamente. Então, pensa assim, a base da sua alimentação, ela é o que você faz todos os dias. Quando você muda a base da sua alimentação, você transforma a sua saúde.
Eu tenho uma amiga, eu gostaria de colocar esse exemplo. Ela perdeu peso de uma forma incrível. Ela até emagreceu demais. Ela tirou duas coisas da alimentação dela, o açúcar e a farinha de trigo.
Perfeito.
E eu fiquei assustada. Eu falei, você não fez nada? Não, ela falou, só fiz isso. Bom, por que que uma pessoa emagrece tanto quando tira o açúcar e a farinha de trigo branca?
Certo. Vamos lá. A perda de peso, ela não está única e exclusivamente um alimento ou dois alimentos, como você traz. O ganho de peso ou a perda de peso, ela é multifatorial. A gente tem que levar em considerações várias coisas. Mas olha só, qual é o tema de hoje? Como a alimentação pode refletir sobre a nossa vida? Não tem como você mudar a sua alimentação se você não mudar a sua forma de estar no mundo. Porque a alimentação é a base de tudo que nós fazemos. Se eu vou na sua casa, Olga, provavelmente você vai servir algo para eu comer, ou nós vamos sentar na mesa e compartilhar um alimento. Se você vai na casa do amigo, da amiga, da avó, do tio, vai ter comida sendo símbolo dessa confraternização. Então, o fato de você retirar um ou dois alimentos, eles têm relevância? Sim. Por quê? São alimentos que são extremamente inflamatórios. Quando a gente pensa na inflamação, inflamação é um perigo e o seu corpo busca se proteger desse perigo, muitas vezes retendo líquido ou fazendo com que células adipostas sejam multiplicadas como uma maneira de ter energia estocada para se proteger de qualquer coisa que possa acontecer. Então, quando nós retiramos alimentos que são inflamatórios, e a inflamação dos alimentos ela pode ser por vários alimentos, não é todo mundo que tem inflamação ou que tem alguma disfunção com esses dois alimentos, mas são dois alimentos que são muito estudados e que têm a probabilidade de fazer com que as pessoas ganhem peso. Bom, ela retirou esses alimentos, acredito que não 100%, mas talvez 99%. E isso acaba fazendo com que ela transforme a saúde dela.
Quer dizer, ela desincha, desinflama,
exatamente,
tudo isso.
Exatamente, tudo isso.
Fran, tem pergunta aí? Edu, você com certeza também deve ver, eu, Fran, Edu, você, nosso querido ouvinte, deve, quando você puxa de repente na sua timeline aqui, entra 300 milhões de vídeo de gente dando dica, dando aula de alimentação. Então, ainda hoje de manhã, uma pessoa, né, vídeo é o que mais a gente acessa o tempo inteiro de gente ensinando a gente comer. Não é mesmo, Edu?
Parece que a inteligência artificial sabe o que você quer ver, né, Olga? Ela te sugere justamente aquilo que você está procurando.
Exatamente. E entope a gente de vídeo, né?
É.
E aí, as pessoas fazem muito o que está aqui.
Sim.
E sabe, cuidado a gente tem que ter com essas dietas incríveis, com essas receitas milagrosas para acabar com o diabetes, para baixar o colesterol, enfim, para tudo. As pessoas têm solução para tudo.
Sim.
E a gente sabe que ali não está falando nenhum médico, não. É uma Olga qualquer na fila do pão, entende? Como eu, que não entendo coisíssima nenhuma.
A grande questão é que a mídia social, o celular, a informação na ponta do dedo, ela nos tornou imediatistas. Então, nós não temos, talvez, a paciência para dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Quando a gente fala de alimentação, ela é algo que é frequente. Então, nós fazemos alimentação todos os dias, várias vezes ao dia. Então, o reflexo da alimentação sobre a nossa vida, ela se dá dia após dia. E talvez, depois de 10 anos, você vai ter um resultado daquilo que você praticou nos últimos 10 anos. Uhum. Então, é uma construção. Quando nós olhamos os nossos pequenos, as crianças, ou até nós, puxem em sua memória, na sua infância, nós não fomos educados a olhar para o alimento como matéria-prima para construir aquilo que nós chamamos de saúde. Saúde é um estado de corpo, mente, espírito, então é toda a relação que nós temos com o alimento. E a doença, ela é quando há uma disfunção. Se nós temos uma alimentação que ela é pobre em nutrientes, nós estamos doente. E muitas vezes a doença ela não demonstra um sintoma. Mas, por exemplo, se você nos últimos 3 meses, 6 meses, teve alguma disfunção física, teve que tomar medicamentos, é muito provável que o teu corpo está com déficit de nutrientes. Porque aquele corpo que tem uma nutrição eficiente, ele não tem o porquê entrar numa disfunção, por exemplo, de uma patologia.
Não tem
porquê
ficar doente.
De um vírus, de uma bactéria. Exatamente. Então, o fato da gente ter a informação muito rápida e um turbilhão de informação, todo dia cai um alimento novo, vem um estudo novo, mas as pessoas não consideram que exatamente aquilo que está na telinha não é o que acontece do dia para a noite. Ah, então vou parar de comer trigo e açúcar, como nós trouxemos de exemplo. E amanhã eu vou perder peso. Não. Você precisa ter uma constância sobre isso. Mas fica muito mais fácil, Olga, quando nós mudamos a relação com o alimento. Porque se a gente priva, como trouxe a pergunta da restrição, nós geramos uma compulsão no longo prazo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não pode, a gente quer.
Aí fica melhor.
Então,
né?
Se você não pode comer trigo e açúcar, com certeza, naquele momento que você estiver triste, desanimado, cansado, você vai recorrer a esses alimentos. Por quê? Porque eles são prazerosos de comer.
Sem dúvida. Edu, você cuida da alimentação? Família, todo mundo, criança, filharada, todo mundo se cuida? Você consegue?
Todo mundo cuida. Todo mundo cuida, menos eu, acho que eu tô comendo bem demais, viu? Mas até perguntando, aproveitar a produtora aí, um dos grandes problemas dessa geração é a ansiedade, né, doutor? E muitas vezes você desconta a ansiedade aí no prato, na alimentação, na comida. Bateu aquela ansiedade, você abre a geladeira, você abre o armário e come. Isso é um problema para quem quer fazer dieta, né? Para quem quer manter o peso, assim, digamos.
Eu vou mostrar você aqui, sim, ó, pro Felipe, ó. O Edu é esse moço aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Lá, CBN, Vale do Iguaçu. Agora eu virei a tela do computador para ele,
Edu,
te ver. Pronto.
Legal, agora fica mais fácil para eu te responder, né?
É tão bom quando a gente vê a pessoa, né?
Não estou só conversando com uma voz aleatória. Olha só, sim, talvez um dos grandes males, podemos dizer assim, da humanidade hoje, no século XXI, 2022... é a ansiedade, tanto que estourou a quantidade de consumo de medicamentos que amenizam as emoções. Então a ansiedade ela é facilmente compensada com a alimentação, porque nós temos um sistema de recompensa que sabe que alguns alimentos, ou que quando nós inchamos o nosso estômago, ele vai trazer aquela sensação de bem-estar. Então é muito fácil recorrer principalmente a alimentos que são o quê? Processados, ultraprocessados, que são extremamente palatáveis, porque nós temos receptores na boca e no trato digestório como um todo que vão trazer essa sensação de bem-estar. Então pode ser, você pode pensar, por exemplo, ah, eu como aquele chocolatinho e fico relaxado. Ou outras pessoas acabam compensando isso com bebidas alcoólicas também, ou com o consumo em excesso de alimento, porque realmente, quando nós comemos, nós nos sentimos seguros. Da onde que vem isso, Olga? Da onde vem isso, Edu? Veja uma criança que chora. A mãe dá o peito e a criança se acalma. Então nós temos uma memória celular. Nós trazemos isso ao longo da nossa vida inteira. E quando nós passamos pelas dificuldades, nós temos dois vieses. Tem as pessoas que não comem e tem as pessoas que comem muito. Então a alimentação, o prazer à boca, ela é o que nós construímos ao longo da vida. Então a alimentação saudável, você ter uma mudança alimentar, ela é algo que não tem como você fazer só no seu prato. Não tem como você mudar só o prato de comida. É preciso entender que o alimento que está no prato é o ponto final de uma história inteira que a gente precisa entender.
E aí, para a gente entender, tem de estudar, tem de ler, tem de tudo mais. Diga, Fran.
Eu ia perguntar para ele justamente sobre isso. É a mudança da alimentação. Muitas pessoas comem de 2 em 2 horas. Tem outras que não conseguem comer de 2 em 2 horas. Esse tempo que a gente fica sem comer, doutor, ajuda também a ganhar aquele peso que a gente não gostaria?
E ainda tem o jejum intermitente, né, Fran?
Perfeito. Então, a gente fala das mídias, né? E as mídias, elas trazem aquilo que está sendo estudado no momento ou aquilo que está vendendo no momento. Então, o jejum intermitente foi uma onda muito... Foi muito interessante, ela trouxe
acalmou
vários viés.
Acalmou um pouquinho, mas ainda tá, né?
Mas ainda tá. Para algumas pessoas, ela é muito interessante. Para outras pessoas, nem tanto. Então, veja bem, o melhor protocolo do mundo pode ser o pior do mundo para você. Ou o melhor alimento do mundo para mim, ou aquele alimento que faz muito bem para mim, pode ser um veneno para você. Então, não tem como eu te dizer qual é o melhor protocolo. Eu, particularmente, tenho pacientes que comem de 2 em 2 horas, eu tenho pacientes que comem 1 vez ao dia, eu tenho pacientes que comem 6 vezes ao dia. Mas a gente tem que entender que a alimentação, a necessidade que cada um tem no dia é diferente. Eu não posso dizer que...
Cada um é um, né?
Cada um é único nesse mundo, gente.
Exato.
E a relação que você tem com o alimento é única. Como que você pode descobrir? Comece a comer com atenção plena. É o mais falado,
aliás,
mindfulness.
Começar a sentir o sabor dos alimentos, degustar, que é importante, né?
Soltar o celular enquanto você, gente, come. Você vai ver que o sabor do alimento é
como
outro.
Como é que você sente que tá comendo assim, hein? Se você tá aqui, ó. Como é? E você tá rindo, ou você tá respondendo alguém, você não consegue. Sim. Bom, o nosso tempo é aquela história, né, Edu? O programa tá muito bom, mas a gente tá 8 minutos de terminar esse programa e eu tenho muita coisa para te perguntar. Perfeito. Ainda. Vamos tentar ser rápido agora.
Vamos lá. Para responder então a Fran, tanto comer quanto não comer pode ser um fator, porque o ganho e a perda de peso não estão relacionados só com o que você come.
Pegando o gancho ainda na fala do Edu, tem algum alimento que acalme a minha ansiedade?
Aqueles alimentos que são ricos em triptofano, né, que são estudados, que são aqueles que vão proporcionar serotonina, são alimentos que podem auxiliar.
Exemplo?
Amendoim, banana, chocolate, abacate. Mas não necessariamente comer esses alimentos vai te auxiliar se você vai comer uma vez ao dia esse alimento e nas outras refeições, em todos os outros momentos, você vai comer um monte de processados e ultraprocessados.
É verdade que se eu pegar um pedacinho assim, ó, de chocolate amargo e comer por dia vai fazer bem para o coração?
Muito bem, por conta da teobromina presente no cacau, que é um nutriente, um composto funcional, que auxilia muito nas questões vasculares. Então, ajuda muito.
Chocolate amargo, escutou, né? Edu?
O que seria 70, um chocolate, né, amargo? É. Muita gente fala de 70, 80. Mas se você não consegue comer os 70, comece nos 50. Isso. Quando você adaptar o seu paladar, 55, 60 e vai subir. Uhum.
Mais algum jogo rápido aí, Edu? Mais uma pergunta rápida?
Um nutricionista me falou uma vez, doutor, que sempre era bom optar ao ir no supermercado, enfim, não compre nada que venha em embalagem plástica. Essa dica vale ouro mesmo para quem quer fazer dieta?
Assim, é meio complicado pensar nisso porque tudo vem no plástico. Até a alface que você compra vem no plástico. Então talvez seja uma orientação um pouco generalizada.
Extremista, né?
É, mas assim, aquilo que tem muito ingrediente, que você começa a ler no rótulo e tem muito número, letra misturada com número, é um alimento que vai ter uma carga de processado e ultraprocessado muito grande.
Ok, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue, vai dar tempo. Me dá dicas, por favor, de café da manhã, almoço e jantar.
Vamos lá. Nós temos uma coisa que se chama ciclo circadiano. Todo o nosso corpo é regido pela posição do sol. Pela manhã, nós temos a facilidade de digerir carboidratos e proteínas. Quando nós comemos proteínas pela manhã, a tendência é que no final do dia nós temos uma saciedade maior. Então, sabe aquela vontade de comer o doce às 6 da tarde? Se você tem um café da manhã com proteínas, a tendência é que isso diminui. Se você tem aquela sobremesa depois do almoço, um pequeno docinho, é uma tendência que você não tenha uma compulsão em comer doces ao final da tarde. Então, você entender que você comer mais pela manhã é mais interessante, porque no final do dia, o nosso trato digestório, ele não tem a mesma capacidade de digestão de proteínas, gorduras e açúcares. Então, o jantar, tente fazer ele até o sol se pôr. Se não deu, coma leve, pegue devagar, coma pouquinho, para que o seu corpo não tenha uma sobrecarga ao longo da noite.
E aí, aquela história do ovinho de manhã, com uma fruta antes, aquilo vale, aquilo é bom mesmo.
Aquilo é muito bom.
É muito
mas
bom.
Eu entendo também que são pessoas muito diferentes que vão ter necessidades diferentes. Por exemplo, tem gente que não toma café da manhã. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, coma mais pela manhã e no almoço, que são refeições principais, e coma menos ao final do dia. Porque quando você faz uma boa refeição de manhã e no almoço, a tendência é que no final do dia, por exemplo, depois do estresse do trabalho, você não compense nos alimentos, porque é uma forte tendência que nós temos de compensar tudo que nós sentimos de ruim ou também de bom na alimentação. Uhum. E geralmente é no final do dia, quando você chega em casa e fala, agora eu vou comer porque eu mereço.
É verdade, a gente
que
faz
perigo,
isso.
Que perigo, hein, Olga?
Que perigo mesmo. Felipe, é verdade que a gente não deve comer e beber ao mesmo tempo? Ter líquido na refeição?
Os líquidos durante a refeição, eles tendem a diluir o suco gástrico, que é o que vai fazer a digestão, a mistura do nosso bolo alimentar que está no estômago e, consequentemente, a sua absorção no intestino. Então, quando nós temos líquido durante a refeição, isso tende a retardar a absorção dos nutrientes e dificultar a digestão, principalmente se essa refeição tem proteínas animais, como carnes, principalmente carnes mais gordurosas.
Você viu quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein, Edu?
Nossa. Olga, rapidinho, e as dicas agora para o final do ano, assim, aquela de US$1 milhão, o que não fazer na ceia do Natal, no Ano Novo, enfim.
Vamos lá.
Um minuto, Felipe.
O que você não deve fazer no final do ano é restrição alimentar, porque o que você faz durante o Natal e o Ano Novo não vai mudar a sua saúde, porque o que muda a sua saúde é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Então aproveite as festas, aproveite o momento com a família, porque nada melhor do que compartilhar a mesa os alimentos, dar risada, deixar o corpo bem saciado, comemorar e aproveitar. Se você tem a sua família, você aproveite esse momento com uma fartura à mesa, porque pode ser um momento único na sua vida.
Nossa, arrepiei agora, viu, Edu?
Boa.
É emocionante isso, né? Pode ser um momento único, e é verdade, nós que vivemos aí 2 anos muito difíceis sem esse encontro familiar, né? O ano passado teve esse encontro, mas ainda um pouco restrito, né? Quem tinha pessoas com mais idade na família estavam muito preocupados, então realmente, nossa, foi muito bom te ouvir hoje.
Deixa pensar na dieta, na restrição, nas mudanças em janeiro.
Tá certo. Como é que as pessoas te encontram?
Vocês me encontram no Instagram, Felipe Stadnisk, mas se ficar difícil de escrever meu nome, pode escrever Alimento e Comportamento, que você também me encontra lá, com algumas dicas, algumas ideias, algumas reflexões sobre a nutrição, para a gente poder construir assim uma consciência maior sobre os alimentos.
E você, por favor, pode se preparar para o ano que vem estar mais vezes conosco, porque você tem um conteúdo incrível para os nossos dias. Muito obrigada por ter vindo. Um belo Natal para você, para sua família e um ano espetacular de 23.
Eu agradeço a oportunidade. Olga, conte comigo para poder disseminar aquilo que eu acredito. E eu desejo boas festas, boas relações a todos vocês, bons momentos à mesa, porque o alimento ele pode transformar a sua vida.
Muito bem. Meu querido Edu, tá liberado o xixo, inclusive, pro final do ano, tá? O peru, o churrasquinho, tudo. Ele disse que liberou geral.
Proteína boa, Olga.
Proteína boa. Eu quero te agradecer também, Edu. Sábado que vem a gente tá de volta, Fran? A gente vai fazer programa sábado, né? Vamos sim. E você
Natalzão
vai...
aí, ó.
É, Natalzão. E na sequência, o que você vai fazer aí, Edu, para o Vale do Iguaçu?
Vou falar um pouco sobre Copa do Mundo. Daqui a pouco tem decisão do terceiro e quarto lugar, né? Marrocos e Croácia.
Eu vou torcer pro Marrocos.
Sim, vamos torcer pro Marrocos, é isso. E amanhã, para quem, Olga?
Amanhã, Argentina. Não pode ser diferente. Eu vou torcer pra Argentina.
Será?
Eu
bom,
vou.
Tá bom. Não, tudo bem. não. Tudo certo. Bom, vou trazer
já sei mais que você vai torcer para a França, então. Pronto.
É, eu não vou torcer para a Argentina, é isso.
Eu vou torcer para o Messi, para a Argentina.
Eu também gosto muito dele.
América do Sul tá aqui, nosso exato. Vizinho. Vamos torcer para ele, vamos.
O problema é que a gente não aprendeu nada com o 7-1, Olga. Não vai ser com a vitória da Argentina que o Brasil vai aprender alguma coisa. Então, é isso, sabe? Mas enfim, vou trazer informações também, teremos a visita aqui na segunda-feira do governador do estado de Santa Catarina, terminando seu mandato aí, Carlos Moisés, vem assinar algumas ordens de pavimentação, enfim, vai ser homenageado, vamos trazer essas informações aqui também na sequência da nossa revista CBN de hoje.
Muito obrigada, super beijo, até sabadão então. Fica com
abraço,
Deus.
Abraço. Até mais. Tchau, tchau.